Estúdio CBN.
É hora do nosso quadro Inovação, que vai ao ar todas as sextas-feiras aqui no Estúdio CBN, e a gente fala com Samuel Leite, ele que já está conectado aqui com a gente em vídeo. Boa tarde para você, Samuel, tudo bem?
Tudo bom, Leandro? Tudo bom, Stephanie?
Tudo certo, e com você?
Tudo ótimo, tudo bacana.
Muito Vamos legal lá. Conhecer sua casa, viu? Muito prazer.
Não é minha casa, é o trabalho.
É o trabalho, é a agência, é o escritório dele.
Sua casa é muito chique, parece um escritório, então acertei. Bom, quem fez aniversário esses dias, se não me engano, ontem?
Pois é, isso mesmo. Há 16 anos atrás nascia o Facebook, veja você. Ele era lançado pelo Mark Zuckerberg, né? A rede social transformou o conceito de comunicação e interação na internet, né? Possibilitando que usuários adicionassem seus amigos, compartilhassem publicações e enviassem mensagens privadas entre si. No entanto, essa trajetória do site não foi tão natural quanto parece, né? Assim que ele foi lançado, o Facebook, ele acabou sendo contestado pelos irmãos gêmeos Taylor e Cameron Wyclofs. Eles acusaram, inclusive, na época, o Zuckerberg de ter roubado a sua ideia. Para quem gosta ou quer saber um pouco mais dessa história, tem um filme muito bacana chamado A Rede Social, que é de 2010, né? Foi dirigido pelo David Fincher, que fez Seven, Clube da Luta e uma série de outros filmes bacanas, assim. Uma curiosidade sobre o Facebook, para quem não sabe, o primeiro financiador, digamos assim, do Facebook foi o Eduardo Saverin, que é brasileiro, e que na ocasião ele era amigo de colégio, de faculdade, ele cursou Harvard junto com o Zuckerberg, e ele foi o primeiro cara ali a colocar dinheiro para viabilizar o desenvolvimento da plataforma.
E aí, o que a gente pode falar ao longo desse tempo, né? Tivemos polêmicas, tivemos mudanças que causaram polêmicas mesmo, envolvendo até o Zuckerberg diretamente respondendo, né, aos órgãos políticos dos Estados Unidos. O que a gente pode descrever ao longo desses 16 anos? Não foi uma trajetória tão fácil, né?
Não, foi bastante turbulenta, Leandro. Na verdade, se a gente for imaginar hoje, para vocês terem uma ideia, o público, né, o número de usuários ativos do Facebook, não de ativo, mas de usuário cadastrados no Facebook, chega a 3 bilhões de pessoas, ou seja, é mais de um terço da população global. Então, se você for olhar para esse universo de pessoas, a gente vai entender que a maneira de pagar essa conta, ou seja, deixar uma plataforma desse tamanho de pé, é informação sobre pessoas, que é o que as marcas mais querem dentro desse contexto. E isso foi o que aconteceu, digamos, de mais polêmico ao longo desses últimos 16 anos. Foi porque o Facebook sempre se viu imerso a uma série de polêmicas relacionadas, sobretudo, à privacidade. Acho que a maior polêmica que a gente pode dividir com a nossa audiência foi em março de 2018, quando a Cambridge Analytica, que é uma empresa, que era até então uma empresa de consultoria inglesa, desenvolveu um aplicativo que compilou dados de milhões de internautas sem consentimento, e esses dados foram utilizados pela campanha até então do presidente Donald Trump. E muita gente diz e crava que o presidente foi eleito muito em razão desse compilado de informação de comportamento que o Facebook gerou.
Bom, e tiveram outros acontecimentos essa semana também, né, Samuel? Eu sou a louca das comprinhas, estou por dentro.
É verdade. Essa semana a gente teve um dado importante, que foi o início, na verdade, o anúncio de aposentadoria do Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos, ele foi o fundador da Amazon, que é a maior loja virtual do planeta. A Amazon nasceu em 1994 em Seattle, numa garagem, e hoje ela é um conglomerado que é mais ou menos, para vocês terem uma ideia, avaliado em 196 bilhões de dólares. Então, um negócio astronômico, assim. O Jeff Bezos está saindo e ele lançou uma carta, na verdade mandou uma carta aos funcionários dizendo que a partir de agora ele deve se dirigir ou se direcionar para a presidência do conselho da Amazon, que é o que esses grandes executivos acabam fazendo ao longo de uma determinada jornada, né? Eles seguem na companhia, mas, digamos, de uma outra cadeira, de uma outra posição, e ele vai se dedicar a algumas iniciativas, dentre elas o projeto chamado Day One Fund, que é um projeto que compreende um fundo de 2 bilhões de dólares focados basicamente em famílias sem teto. E ele também tem um fundo bastante interessante chamado Bezos Air Fund, que é um fundo cujo objetivo é reunir 10 bilhões de dólares, ou seja, 5% da fortuna dele, para trabalhar questões como combate às mudanças climáticas. E por fim, o Bezos na carta menciona que quer se dedicar também ao Washington Post, né, o conglomerado que ele comprou em 2013 por 250 milhões de dólares. Ou seja, um dinheirinho, um troquinho dentro da fortuna que ele carrega ali.
Com certeza, né? Se a gente for falar desse montante, né? Ele que é bilionário, então a gente vai falar realmente desse troquinho. Mas trazendo, né? Falando também de dinheiro, querendo ou não, a gente pode falar da importância da Amazon, Samuel. Ela mudou o comportamento também das pessoas na internet, né? A Stephanie brincou agora sobre as compras. A gente tem, por exemplo, os livros. Você pede na sexta-feira, chega na segunda-feira na sua casa, dependendo de onde você estiver.
Quando agilizou, não é um livro para pôr no Kindle, né? Você recebe na hora.
Na hora também. Então, assim, mudou muito o mercado, né? E o mercado ainda está se moldando a essa importância da Amazon, que abocanhou aí uma baita de uma fatia, né?
Exato. Na verdade, a Amazon ela pode ser percebida hoje como uma empresa de logística. Ela é muito mais do que um warehouse, né? Um marketplace, um lugar para reunir empresas e produtos para vender para um consumidor na ponta. Ela é uma empresa de logística, tanto que o executivo que vai tocar os negócios no lugar do Jeff é o cara que cuidava da parte de tecnologia e logística da companhia, da AWS, né, que é a unidade de tecnologia deles. E outra coisa bacana para dividir com a nossa audiência é que a Amazon revolucionou o mundo porque foi uma das primeiras empresas, um dos primeiros negócios a usar massivamente dados para poder te entregar opções de ofertas de compra baseado no teu comportamento de navegação. Que é aquela coisa do tipo, se ele comprou isso ou se ele pesquisou isso, ele possivelmente se interessa por aquilo. Então essa tecnologia toda de dados foi meio que inaugurado pela Amazon. Aliás, tem uma curiosidade para a gente terminar aqui o nosso papo. Vocês sabiam como é que a Amazon ia se chamar antes do
não,
nome Amazon?
Não tenho ideia.
Ela ia se chamar Cadabra, de Abracadabra. Por quê? Porque eles queriam que, antes, lá atrás, né, no começo da internet, as empresas, a busca era feita por ordem alfabética, né? Os dispositivos não procuravam, digamos, a pesquisa, o resultado da máquina de busca não estava atrelado a uma pesquisa semântica. Ela era muito do tipo, como se fosse uma grande lista telefônica. Então, quando ele sugeriu esse nome de Abracadabra, o advogado dele falou, o Ora Cadáver, quer dizer, parecia que o cara tá falando que era cadáver em vez de cadabra, e daí veio a ideia de Amazon, que começa com A, e é tão grande como o Rio Amazonas, ou seja, ele queria que a empresa dele fosse tão grande, fosse a maior no seu segmento de atuação.
E é muito legal que o próprio